Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 259. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Não temos Splatoon 4.
Não temos Splatoon 4, mas é quase isso, não é, Jomon?
É muito longe, mas é muito bom.
É muito parecido, eu diria.
É muito parecido com 3, né? Que é parecido com 2. Que é parecido com 1.
É. Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre Splatoon Raiders. Vamos falar um pouquinho sobre a entrevista do Miyamoto na Famitsu. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes eles podem curtir a gente nas nossas principais redes sociais. Estamos no Twitter, X, Blue Sky, Instagram, @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintem. Pode comentar também, a gente está no Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer. Comenta lá, dá 5 estrelas para a gente, para ajudar os algoritmos a transmitir a gente. A gente lê os comentários, a gente faz um tempo que não lê, mas a gente lê os comentários principalmente do Spotify e do Conexão Nintendo e do YouTube. Então passa lá, a gente também tem o site www.conexãonintendo.com.br, onde você pode deixar os comentários e ver os outros episódios. O último, por exemplo, foi um review de Rhythmain Heaven Groove. Então é isso, Jeff.
Valeu, Jomon. Bom, vamos começar com o lançamento dessa semana, que nessa quinta-feira Splatoon Raiders foi lançado. Eu e o Jomon compramos, eu joguei um pouquinho, o Jomon jogou bastante. Mas antes, Jomon, explica o que é Splatoon Raiders. É um spin-off da série Splatoon?
Isso. Splatoon Raiders, assim, pra quem não sabe, Splatoon é aquele jogo que você joga tinta e vira uma lulazinha e consegue entrar na sua tinta, né? Na série principal, o foco é muito maior no multiplayer, ele tem um modo história também, e esse modo história foi ampliando de acordo com Splatoon 1, 2, 3. Mas na série principal, a gente tem o modo principal, que é o chamariz, é as Turf Wars, né? E as guerras de gangue de Splatoon, onde são dois times de 4 pessoas, e essas pessoas têm que pintar a maior área. E aí, pra isso, pra ficar um pouquinho mais divertido, tem vários tipos de arma, né? Tem a pistolinha normal, você tem um rolo de tinta que você pinta, aquelas coisas, aquele rolo de pintar parede. Então eles vão variando bastante, foi adicionando armas, arcos no Splatoon 3. Então foram adicionando várias armas pra dar aquela variada. Mas esse é a Turf War. Normalmente, modo aventura de Splatoon é alguma missão, chega em tal lugar e aí você luta com inimigos controlados pelo computador, utilizando essas mecânicas. A mecânica de virar lula, de recuperar tinta, de usar a tinta. Foi uma aposta bem certeira da Nintendo no Splatoon 1, lá na época do Wii U. E agora a gente tem um spin-off, que é esse Splatoon Raiders, que é focado no single player. O jogo ele tem multiplayer, a partir de é bem rápido até para liberar o multiplayer. Ele também começa com um tutorialzinho bem clássico de Splatoon para ensinar sobre as mecânicas. Então, a mecânica de virar lula, a mecânica de jogar tinta na parede, virar lula e entrar na tinta na parede para poder escalar, por exemplo. Então, assim, é um tutorial bem rápido, só para adentrar os novos jogadores, né? Mas esse jogo, o foco dele e a venda dele somos um jogo single player, não temos Turf Wars, que são o chamariz da franquia, e nem ranked, nem nada. O nosso foco é esse gameplay de single player. E pra quem já conheceu a franquia Splatoon, esse jogo é uma grande versão do modo Salmon Run, que era um modo co-op 4 pessoas contra os computadores, que aí servia pra você, pega recursos por semana. E aí tinha uma certa rotação das armas que você utilizava. E já existia esse modo PvE. Eles pegaram e colocaram esteroides nesse modo PvE. Então colocaram aleatoriedades, colocaram mais... você pode se dar power-ups, um monte de várias coisas. Falaram assim, eles encheram esse modo. Esse é o Splatoon Raiders.
E o que você achou do jogo, Jomon? Você jogou bastante... qual que era a sua expectativa quando você comprou o jogo? Você queria um single player robusto, era isso?
Sim, e assim, pessoalmente, né? Eu joguei todos os Splatoon, eu comprei os DLCs do Splatoon 2 e do 3, joguei também o modo, porque o DLC normalmente era o modo single player, né? E com um certo desafio. Então eu tava esperando alguma coisa, e eu gosto. Eu acho, inclusive, os DLCs dos Splatoons muito bons, dependendo melhores que o jogo base. E eu queria alguma coisa parecida, né? Então já tava com expectativa alta, porque eu sei que o time de desenvolvimento de Splatoon, eles sabem fazer um jogo single player bom. Então tava com a expectativa alta, joguei, gostei muito. E eu acho que é a coisa que eles fizeram mais certa possível. E que não vai ser esse o padrão. Mas eu acho que os DLCs de Splatoon seriam um bom jogo single player. Né? Então você ter o Octo Expansion no Splatoon 2 e o Side Order do Splatoon 3, eu acho que eles não. Eles perdem por ser DLC do jogo base. Eu acho que o
Side Splatoon Order Raiders... é a da torre?
Isso, é a da torre.
A da torre que ele ali eu não gosto.
Eu depois que você. Depois que eu comprei na. Agora, recente, né? Eu comprei quando lançou o Switch 2. E porque eu queria jogar o jogo a 60 FPS, falei, ah, não tenho esse Side Order, deixa eu ver o Side Order. Eu no início não tinha gostado, mas eu achei como um roguelite, né? Aqueles jogos que tem a geração aleatória das coisas. Eu achei ele bom depois que ele clicou assim. Eu falei, ah, beleza, eu já sei fazer mais ou menos os combos que são bons. Né? Tanto que eu terminei, acho que com todas as armas daquele modo. Uhum. Né? Então eu terminei a torre com todas as armas e depois tem um desafio a mais e também terminei a torre com esse desafio a mais. Então, assim, eu gosto tanto pela construção de mundo, eu gosto da historinha de Splatoon, né? Esse mundo que acabou e aí os humanos já morreram, tudo foi embora e aí aconteceu essa mutação que são as lulinhas de tinta. Eu gosto dos personagens, eu gosto dessa historinha de Splatoon, então aprecio sempre que tem esses modos histórias porque eles dão um pouco mais de profundidade. Eu gosto do Side Order. Eu entendo não gostar. Eu gosto do Side Order. Mas eu acho que eu queria recomendar esse jogo pra outras pessoas falando, ah, sei lá, um jogo de $30, né? Olha e fala, ah, porque ele é um jogo ainda menos robusto do que parece o Splatoon Raiders, né? Do que eu joguei, o Splatoon Raiders tá crescendo, crescendo, crescendo. E então, assim, como um jogo de $30, eu queria recomendar ele. Só que eu não consigo recomendar ele porque, ah, compra o Splatoon 3, depois compra o Splatoon Side Order, pra você poder ver, sei lá, esse roguelike da Nintendo. Uhum. Eu acho que foi uma belíssima decisão o Raiders. Ele também resolve um problema do Splatoon 3, que é o trio do Deep Cut, que são o grupo musical do Splatoon 3, que são os 6 personagens principais do Raiders também. Eles não brilhavam no Splatoon 3, porque a história estava muito focada nas outras personagens, nos outros grupos musicais do Splatoon 1 e 2. E agora eles dão mais tempo, ah, só vai ter eles. Então, ah, eles vão falando, eles vão se apresentando, você vai conhecendo melhor eles. Então, eu acho que ele uniu o útil ao agradável de não vamos fazer o Splatoon 4 ainda. Tá muito cedo, impressionantemente tá muito cedo pro Splatoon 4. Porque o Splatoon 2 saiu muito no início da vida útil do Switch, do Switch 1. Mas eles estão dando um tempo e falaram, ah, a gente pega e deixa um modo história mais robusto, um modo single player, que dá pra jogar multi, mas um modo single player mais robusto pra deixar os jogadores aqui, não ficar tanto tempo sem Splatoon. E ele é uma porta de entrada, minha impressão, Jeff, ele é uma porta de entrada muito boa pra franquia, porque...
Eu acho que ele é a melhor porta de entrada.
Talvez. E porque ele é o gameplay, ele é da franquia principal, né? Ele não tem nada de spin-off no gameplay.
É isso que eu ia falar, geralmente quando a gente fala sobre spin-off, é um twist do jogo de uma forma diferente, sei lá, você pega Zelda, spin-off de Musou, ou essas coisas, geralmente é uma coisa diferente.
Crossbow Training, né, ou você tá vendo,
isso aí pra mim é o jogo principal, sei lá, um modo do jogo principal, não é porca, tipo, fala spin-off só pra baixar as expectativas, mas... Assim, jogando, sei lá, eu considero que a gameplay é jogo principal isso aí.
Sim, é idêntico. É num nível que eu olho e falo, quando nesse jogo tem... Eu imagino que são todas as armas, eu ainda não liberei, porque esse jogo tem bastante coisa de aleatoriedade, né? Você vai passando pelas ilhas, vai pegando tesouro, e os drops dos inimigos, eles são aleatórios. Então as armas vão liberando pra você de forma aleatória, elas têm nível, tudo, né? Eu não peguei todas as armas, mas quando eu pego uma arma e falo, o arco. Aí vem um tutorial, né? Vem uma telinha de tutorial. Como que você faz pra atirar com arco? Eu já sei. Eu joguei o Splatoon 3. Então eu só clico A e aí eu vejo se o movimento é o mesmo e falo, tá, o movimento é o mesmo. Quando eu pulo, o arco fica na vertical. Quando eu tô normal, o arco tá na horizontal. Carrega dois círculos pra soltar a tinta de outra forma. A Splatana, todas essas coisas assim, é tudo... A Splatana eu não liberei, mas eu liberei o rolo compressor. O rolo compressor é a mesma coisa. Então, o rolo, na verdade, só. Mas eu acho que é o melhor. Deep Cut, você não tá perdendo muita coisa sobre a história deles no Splatoon 3. Eles acho que explicam bem o suficiente falar o que, que eles querem. Eu nem sabia o que, que eles queriam. Eu não sei, eu esqueci o que, que eles queriam antes. Eu só lembro que eles queriam dinheiro e por isso eles são ladrões, né? Mas aí eles explicaram, eu falei, nossa, não lembrava dessa parte da história deles. E, então, você não tá perdendo nada sobre a história de Splatoon, por mais que seja conectado, não sei o quê. Então, Raiders até isso, né? É um spin-off, só que é um spin-off que é conectado com o resto, né? É uma história que acontece no mundo de Splatoon.
Uhum.
Mas eu acho que é isso, justamente, eles chamam eles de spin-off justamente pra falar, não é multiplayer. Não é focado em ranked, não é competição aqui. Você não vai ter a mesma coisa dos outros jogos, que é você pegar e ficar comprando roupinha, você ter um hub. Isso ele é bem mais diferente. A roupa não existe, né? Não importa a roupa que você tá usando, ela é só cosmética. E você não consegue fazer a mesma variação. Então, ele é diferente em expectativas dos jogadores de Splatoon. Mas eu acho que pra quem nunca jogou Splatoon, olha e fala, ai, nossa... Lançou no Wii U, no Switch 2, no Switch 1 eu não queria pegar porque já era antigo, e quando lançou o 3 eu já tava esperando o Switch 2. Provavelmente tem essas pessoas. O Splatoon Raiders é um momento de entrar na franquia e ver o que que é. E tipo, se gostar, ir pra trás pra jogar outros modos histórias, né? Então, mas eu tô achando o jogo muito bom. Eu tô vendo que ele é repetitivo, ele vai ser repetitivo, porque é horda, é um jogo de luta contra hordas, né? Vem vindo os bichos, você vai matando os bichos, você explora o mapa, mas a ideia é matar os bichos sempre. E eles vão ficando mais difíceis, os seus números vão aumentando. Esse é o prazer do jogo, é você ir pegando porcentagens, ir pegando upgrades e ver seus números aumentando e os seus combos melhores, ficando mais ridículo e mais ridículo. Essa é a diversão do jogo. E eu gosto muito. O Side Order, eu acho que era isso também, ele tinha bastante... É muito mais rápido o Side Order em questão de como que você se dá upgrades, mas era isso, era ver os seus golpes ficando ridículos, você falando, ah, beleza, agora eu tô fazendo isso. Só que agora é um jogo inteiro disso.
E você não teve vontade de jogar o multiplayer desse jogo?
Joguei, inclusive. Eu tenho dois modos, né? Tem um modo que você chama ajuda quando você tá com dificuldade naquele mapa. Tem um modo que você vai buscar, que você fala assim, ah, quero ajudar, então ele te coloca em numa pessoa que tá pedindo ajuda. E tem um modo com amigos. Eu não joguei com amigos, mas eu joguei um de, eu vou ajudar alguém que tá pedindo ajuda. E aí foi eu e mais duas pessoas jogar. Eu inclusive, cliquei só pra dar essa impressão pro cast. Eu achei bom. Aumenta o HP dos bichos, aumenta a quantidade de bichos também, mas principalmente o HP, eles começam a demorar um pouquinho mais pra morrer. Eu achei, assim, ok. Só ele fala, beleza, é bem o Salmon Run, que é quatro pessoas se juntando pra... E você percebe que as pessoas são bem ruins de Splatoon. Você percebe as pessoas morrendo, você fala, ué, como que você morreu já no primeiro mapa? Porque aí, quando é multiplayer, são quatro vidas compartilhadas entre todo mundo, né? É meio feeling Monster Hunter. Então, se a pessoa morre, você olha e fala, putz, tá jogando o time pra baixo.
Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu fiquei com vontade, assim, de... Porque eu tava me divertindo sozinho, e eu acho que com amigos é mais interessante. Eu acho que, eu acho que jogos multiplayers, jogar Splatoon, por mais que você se diverte, quando você chama seu amigo não tem mais ou menos o seu mesmo level que você, aí ou um afunda o time, ou vice-versa, então pode ser acaba sendo um pouco frustrante. E fora que você precisa do comprometimento pra jogar, né? Pra treinar.
Sim.
Esse aqui pode ser uma experiência menos... É por isso que eu falo que acho que é a melhor porta de entrada, porque pelo menos você não tem o estresse de perder pra uma pessoa.
Sim. Mas, assim, eu acho que ele nesse aqui vai ser eu quero ver o pós-game, né? Eu ainda tô jogando, vou demorar bastante, porque eu tô... fazendo bastante coisa, vou lá, revisito o mapa, porque abriu o nível mais alto pro mapa X, né? Até, aparentemente eu estou ficando overlevel pra história, mas eu quero ver o pós-game, porque no Salmon Run, nos jogos principais, que é o modo PvE, que é o modo que eu mais joguei com meus amigos, inclusive, porque o Versus eu não jogava com meus amigos, e ficava muito difícil pra frente. Ficava no nível que, assim, mano, se a gente não tá com as armas que a gente sabe jogar e bem, né, estamos se comunicando direito, era muito fácil morrer e perder a run. Então eu quero ver o pós-game desse jogo. Eu quero ver a insanidade. Eu não coloquei o jogo no modo difícil. Eu coloquei no modo normal, porque eu sei que Splatoon pode ser muito malvado no depois. Né? No modo normal as coisas ficam difíceis.
Mas dá pra mudar, João. Você devia ter colocado no malvado e depois pedido arrego.
Não. Eu já sei que eu vou ficar frustrado. Porque eu não vou conseguir pedir arrego. Eu vou ficar frustrado, porque... Orgulho gamer. O Chapéu, ele colocou... Eu conversei um pouco com o Chapéu sobre o jogo. Ele colocou no difícil e falou que tá morrendo de one hit pra muitos bichinhos. Então eu falei, não, eu não quero essa experiência. Eu quero a experiência no início tranquila. Que aí quando o jogo tiver caliente... Aí beleza, e se eu quiser mais, eu coloco. Provavelmente não vou querer porque eu não sou masoquista. Mas assim, o jogo tem maior dificuldade também, então fica aí pra quem quiser. Será que eu não sou bom em jogo de tiro? Eu acho que é uma mistura maravilhosa, eu continuo com a mesma impressão da época do Yu com o Gamepad. Eu adoro mirar com o Gyro Controls. Eu acho que o mais... Não é tão bom quanto, mas é o mais próximo que a gente consegue de um e-remote e um pointer. Então assim, você fazer o ajuste fino com o Gyro Controls já é natural pra mim, de jogar desde a época do Wii U, que vai fazer 10 anos já essa franquia. Mas... Não, acho que já fez, foi ano passado, né, que fez 10 anos, inclusive. Então... Mas é muito bom. Eu aconselho, todo mundo que nunca jogou Splatoon, aconselho uma grande série da Nintendo.
E a performance desse jogo? Esse jogo você vê que é necessário ter o Switch, tá no Switch 2, ou poderia ter feito um esforço pra ter mais base instalada, você acha, João?
Eu acho que, pelo gráfico, não. Podia ser no Switch 1, mas eu acho que o jogo ele vai ficar compromissado quando começar a ter muito inimigo. Porque eu já tô vendo isso, né? De vez em quando tem alguns mapas que os inimigos só saem dos bueirinhos deles e tá chovendo inimigo, tá muito inimigo. Você tá só atirando pra cima e todo mundo tá explodindo, várias bolinhas vindo pra cima de você. Então eu acho que o problema não é o gráfico dele, mas sim a quantidade de coisas que ele mostra. E eu acho que... E eu, visto que eu tô, assim... Tô no início do jogo, vou considerar. Eu joguei bastante, mas tô no início do jogo. Eu imagino as loucuras que ainda vai acontecer. Então, eu acho que esse é o problema dele no Switch 1. Ele não rodaria no Switch 1 pela quantidade de coisas que tem. Mas não é pelo gráfico. O gráfico, ele é o jogo de Switch 1. Ele é o Splatoon 3. Eu não percebi nada que... ainda mais que eu joguei o Splatoon Side Order no Switch 2... Pra mim tá igual, tem hora que você vê a textura dos personagens tá feia, né, o jogo tá rodando 60 FPS, tudo, não sei se tá rodando 120, acho que é 60, 4K. O jogo tá rodando super bonito, tudo, mas ele é o Splatoon 3, se você tem um Splatoon 3 no Switch 2, ele é isso.
E o que você achou dos gadgets, esse é coisa nova, né, desse jogo?
Esse é coisa nova, sim. Os gadgets, eles são divididos em três, né, Jeff, eu acho que é tricky. É o roxinho, o vermelhinho e o azul. É Trick, Power e Speed. Velocidade, poder e traquinagens. Eu tô usando muito de traquinagem, Jeff. Eu gosto de colocar coisa em campo, né? Então você coloca uma torrezinha que fica atirando, tudo. Eu achei que dá uma variação legal. E eu tô usando... Tem mapas que você tem que terminar com cada um dos gadgets. Do tipo de gadget pra você liberar uma certa relíquia que dá um poderzinho pra você relacionado àquele gadget. E você só pode usar esse poderzinho relacionado a quando você tá com aquele tipo de gadget equipado. Achei isso legal. Ele dá uma variada, assim, eu já percebi que eu com esse roxo não é tão favorito quanto de poder. Então eu vi a galera na internet usando de poder. Eu joguei com duas pessoas usando a mesma coisa, né? Então usava a machadada. E aí eu ficava colocando merda pra ajudar. Eu achei isso interessante. Eu imagino que lá pra frente talvez vai ter build e essas coisas e falar, tem um otimizado, mas é só não procurar qual é o otimizado, né? Falar qual é o que mais dá dano. Eu acho que dá uma variada, o que você coloca em campo. E eu já vi, né? Tem alguns mapas especiais que é muito estilo Splatoon, que são mapas um pouquinho mais difíceis, que você só pode usar o gadget. E aí basicamente é um tutorial de coisas que você pode fazer com gadget, né? Então tem gadgets que eu não liberei, mas eu tive um mapa especial pra usar esse gadget. E aí você vai lá e aprende a usar o gadget e ganha um ponto de skill pra você colocar nos seus... Que seria uma coisa que você ganha no level up, você ganha nesses mapas. Então, assim, eu acho super bem-vindo. Não acho que é tão legal, talvez, pro multiplayer, assim, pensar no Splatoon, mas pro modo single player, ir ampliando e deixando os gadgets cada vez mais absurdos também. Porque você vai upando esses gadgets, né? Você vai colocando características neles a mais, ah, porcentagem de dano, aumenta o número de esferas que rodam em volta de você, né? A gente já viu no vídeo que ela coloca duas torres, então gostei. Eu gostei bastante. Esses gadgets substituem as bombinhas, né, do jogo multiplayer, né, da série principal. E eu não gostava das bombinhas. Eu usava, mas era a parte menos que eu gostava do kit. Então gostei bastante. Você poder usar dois também é legal. Você pode ter um favorito e trocar o que você menos gosta pra ver qual é o segundo favorito.
Falando nesses level up desses negócios, eu acho um pouco assustador, sabe, Jumon? Eu olho assim e eu não sei o que tem que upar.
Muita coisa?
Eu acho que ele lembra muito Splatoon, é muito poluído, é muita coisa ao mesmo tempo, e isso que eu só joguei um pouquinho. Só abri o básico.
Assim, eu jogo sempre com a lógica que eu uso, é... Upa as coisas que você acha que são boas pra você e as coisas que ficam eternamente, né? Então, quanto mais desprezível for... Por exemplo, ele liberou um negócio que eu não gostei já nesse início, que é pra upar arma. Né? Você sobe o nível da sua arma de forma artificial. Mas a arma eu já percebi que é uma coisa que vai trocar o tempo inteiro, porque você vai dropar uma arma melhor e vai trocar. Então, eu não vou upar arma durante muito tempo, só quando estiver lá no final de jogo, que aí eu quero dar uma melhorada nas minhas armas. Mas não é uma coisa que eu quero usar agora. Então eu prefiro colocar em coisas que são fixas, né? Então, upar HP, upar... E eu acho que tem bastante moedinha, Jeff. Então é menos escolha, é mais acumula pra abrir.
Acumula. É, você acha que você não vai... A economia não vai sentir muita falta.
Sim. O máximo são aquelas coisas azul que é só pra você não ficar muito forte. Aí é uma moeda mais geral. Só que também drop em todo lugar. Então é só pra dar uma segurada no que você libera ou não. Mas eu achei até que sem tanta escolha. Você vai falar, beleza, eu vou upando aqui. Talvez a moeda azul, só limitante. Você vai falar, o que eu vou fazer primeiro? Aí você upa as coisas que você gosta. Mas o jogo ele tem, acho que quatro. Ele tá com quatro menus na parte que eu tô. De coisa pra upar diferente. Ele é pra mim é tão poluído quanto os Platão original, ou os normais, né? Só que como ele não tem a roupa... Que era outra coisa, né? Tinha a roupa, e dentro da roupa tem as skillzinhas, tudo. Como ele não tem a roupa, eu olho e falo, beleza, é só focar na arma e nos gadgets. Tá, diferente, mas dá. E você pode alterar antes de entrar em qualquer mapa, né? Tem lá o botãozinho, você aperta mais e abre o menu pra você poder fazer a configuração. Então eu acho que tá no limite ok. Eu vi bastante coisa, mas eu falei, tá, tô pegando mais rápido o jeito disso e não tem aquelas coisas... Que eu odiava do Splatoon original, que é do Splatoon jogo base, que é ficar pegando as skills pra roupa e a skill é aleatória. E aí, e de acordo com a marca da roupa, tem mais chance de vir um certo tipo de skill. E aí essa parte eu não gostava. E aí isso era um grind desgraçado. Aí nesse é menos. Eu também você não precisa ser otimizado, porque é foco single player. Então, eu só tenho elogios nesse jogo, Jeff.
Resumindo, você gostou bastante, indica pra todo mundo, é um ótimo começo, vale a pena no City 2.
Sim, ele não é um gote, assim, né? O jogo vai mudar sua vida, não é, mas é uma excelente, pra quem gosta de Splatoon do single player, mano, não tem coisa melhor, assim, pode ter os outros modos, o Side Order, você pode gostar mais, ou Octo Spencer, você pode gostar mais, mas é muito bom, recomendo experimentar. E se você nunca jogou Splatoon, também recomendo pra começar Splatoon, né? Inclusive uma demo seria boa desse jogo, né? Pra as pessoas verem e ficar, nossa, como que é esse gameplay de Splatoon? Não achou muito legal? Tudo aí, quando joga lá os Test Fire, agora nesse não precisa, clica o gameplay.
Mas, só a última pergunta, Jamon. A gente sempre brincou que Monster Hunter não fazia sucesso no Ocidente, mas não vai ser Splatoon Raiders que vai fazer a série Splatoon crescer no Ocidente, vai?
Não vai ser. Não, Splatoon Raiders não é o jogo de explosão no Ocidente.
O que a gente precisava ter pra ser mais popular?
Mano, eu acho difícil isso, porque... Eu acho que é tempo, Jeff.
É tempo?
Porque a minha opinião, a minha impressão, eu vejo... As pessoas gostam de Splatoon, gostam muito de Splatoon. Mesmo os ocidentais, eles gostam muito. Só que o fã da Nintendo, né? Sei lá, o cara do Mario, Zelda, Metroid, Pokémon. Esse cara, ele não quer mais série. Ele quer as séries antigas dele e quer continuar comendo essas séries. Ele não quer ir pra uma nova.
Talvez o preço de entrada mais baixo ajude esse.
Ele ajuda... É, eu acho que ele ajuda, mas eu acho que não é tão baixo assim pra... E eu acho que as pessoas são... É, eu olho e falo... Fã de Nintendo eu acho que às vezes é muito conservador. Ele compra pra jogar Mario e não quer saber de Splatoon. É muito colorido pra ele, é muito novo pra ele. É muito jovem pra ele. Então, eu acho que é a geração crescendo, as gerações mais novas que... Ah, comprei Splatoon aleatoriamente, comprei Splatoon e gostou pra caramba. Essas pessoas crescendo e... espalhando a palavra. Eu acho que no Ocidente é mais isso.
Acho que vai, é o tempo e também vai ficar limitado. O problema é que Monster Hunter é bom porque ele tem várias plataformas, né? Splatoon vai ficar só na Nintendo e, como você disse, talvez o pessoal seja mais conservador do que deveria.
Sim. E eu acho que Monster Hunter é até muito louco, né? Porque quando ele saiu dos portáteis e fez um jogo super... É, orçamento alto, tudo, e foi quando ele brilhou. Eu não sei se Splatoon... Não, o problema não é o orçamentário. Né? E eu não vejo a Nintendo mudando o estilo do Splatoon. A gente tá três Splatoons desse jeito, eu não acho que ela vai mudar isso.
Ele não vai ficar mais bonito, né? Ele é o estilo dele.
É. Ele já é estilizado, né? Ele não... Ele pode ficar mais coisa, tarará, mas ele não vai ficar... Ah, pessoas de verdade, isso nunca vai acontecer no Splatoon. Ainda bem...
Vai ser pessoas de verdade e tiro cega no olho. Acho que é isso.
É, então, não vai.
É, bom, mas até aí a gente gostou. Eu gostei bem mais do que eu achei que ia gostar. É, não tava tão animado não, Jamon, mas agora eu tô até pensando em comprar outra cópia pra jogar multiplayer.
Pô, vale a pena. Eu acho que, pelo que parece, dá pra jogar o jogo inteiro, né, multiplayer. Se você for você, a sua esposa, tudo, vocês conseguem terminar o jogo multiplayer.
É, então, e só o multiplayer que a gente não falou, né, que se a pessoa deixa no fácil, as dificuldades, elas ficam... elas são variadas, né? Depende da pessoa que escolhe. É só o hit que você toma.
Ah, então dá pra eu jogar no difícil e você no fácil e a gente jogar junto e pra você fácil.
Você vai tomar o dano proporcional à sua dificuldade.
Ah, legal, isso eu não sabia.
Bom, agora vamos falar um pouco da entrevista que o Miyamoto falou na Famitsu, João.
Vamos, que teve a tradução de máquina, né? Eu não sei se tradução de máquina vocês colocaram pra uma IA, que eu não sei se é a mesma coisa, inclusive, machine translation.
Você quer falar inteiro? Porque eu ia picotar. Ou você quer falar literal?
Pode falar do seu jeito, Jeff, porque eu acho que fica mais curtinho, mais fácil de entender.
Que eu ia picotar a pergunta porque quando ele começa assim. Ele falou sobre remake. É, as pessoas dizem que tem muito remake. Isso é verdade ou não, Jamon? Tem muito remake?
Eu acho que sim. Tem bastante remake. Tanto a indústria e a Nintendo. E o que, que é remake, Jeff? Porque assim, o port... Tudo depende do que o cara vai chegar e falar. O port do Skyward Sword é um remake? Ou é um port?
Vamos considerar que é tudo, vai. É relançar o jogo de qualquer jeito, o jogo antigo, vai. Tipo...
Então sim, tem muito remake. Switch, uma boa parte dele era Wii U.
Uh-huh. E tem muito remake porque pra completar calendário, né?
Sim. É mais barato, eu acho que é menos esforço criativo também, dependendo como você vai fazer o remake. Né? Você já tem uma base ali, E você já tem um mercado, né? Você tem as pessoas que jogaram anterior e estão querendo novo. Basta ver, sei lá, Pokémon.
É, eu acho que do lado das empresas é necessário. E do lado do consumidor, a gente gosta de rejogar coisa velha.
Sim. Olha o que a gente. Olha a nota que a gente deu pra Star Fox.
É. Que absurdo. É. Bom, o Miyamoto ele fala que a justificativa dele é depois de 5 anos. Nossa, 5 anos. Eu não acho legal fazer um remake depois de 5 anos, Jamon.
Eu acho que é um exagero, mas talvez ele esteja falando do Wii U. Porque talvez, assim, o Miyamoto em outra que você não pegou aqui, ele falou sobre desenvolvedores novos. Ele falou que não. Que a indústria agora tem muita gente, né? Talvez ele ainda esteja pensando na indústria quando um console é 5 anos, né? Quando um console é 6 anos. Então ali você olha e fala, beleza, 6 anos, saiu o PlayStation 3, agora saiu 4, vale a pena lançar o mesmo jogo de novo. Porque o cara não consegue mais jogar. Ah, pra gente agora, talvez, sim, não é 5 anos não é o suficiente.
Uhum. Aí ele dá desculpa que os jovens não têm oportunidade de jogar títulos de 10 anos atrás, então refazê-los mais acessíveis. Eu acho que tem jogo muito antigo, você tem que refazer, João. Eu não acho.
Difícil essa questão, Jeff. Eu não acho.
Star Fox, você tem que deixar ele mais bonito.
Não era necessário.
Não,
mas...
qualquer jogo do 64, você tem que dar uma embelezada pra... Porque, vamos considerar, o 64 era o início do 3D.
Sim.
É do mesmo jeito que qualquer jogo do NES, que é início do 2D, eu acho que você tem que dar uma reformulada, uma recalchutada mais baratinha. Aí depois você fala, sei lá, Super Nintendo, aí a gente tem outra discussão. Mas muita coisa que começou quando era início, eu acho que tem que dar uma repaginada. Assim, só falando de gráfico, não tô nem falando de jogabilidade.
Assim, eu acho que se você quer vender, sim. Se você quer vender ele novamente, como um produto novo, sim, você tem que recalchutar. Não tem como. E o que o Miyamoto falou de você ter possibilidade de jogar jogos de 10 anos atrás é engraçado porque existe o Nintendo Switch Online. Que é muito fácil jogar jogos de, mano, 30 anos atrás pra frente. Dá pra jogar e fácil. Com o controle que você tem e com o console que você tem. Eu acho que tem uma diferença entre ter a possibilidade de você ter... conseguir jogar, poder jogar e os jovens quererem jogar. Porque o que eu vejo é... Aí, Jeff, eu concordo com você. Star Fox, por exemplo, um jogo maravilhoso. O do 64 continua sendo um jogo maravilhoso. O original do 64 continua sendo super divertido jogar ele. Só que muitos jovens, muitas pessoas, não vou nem só colocar jovens, mas muitas pessoas não querem jogar um jogo gráfico do início do 3D. E para essas pessoas experimentarem esse jogo bom... Aí sim, você tem que mudar, recalchutar, dar qualidade de vida, né? Que a gente chama, né? Mas fazer melhorias no jogo pra ele ficar com menos menus, mais fácil de você jogar o jogo, né? De você chegar na carne do jogo, chegar na parte divertida dele. Então, aí eu concordo, Jeff. Aí precisa de remakes. Precisa trazer o jogo mais bonitinho. E aí eu coloco até o Super Nintendo, não tem... Assim, se você vai vender um jogo de Super Nintendo, você vai vender ele muito barato. Porque senão as pessoas não vão comprar ou só vai ser... Você não vai ter um público novo. Você vai talvez só ter um público que você já tinha e são fãs daquele jogo.
É. Aí depois ele dá uma cutucada, assim. Ele fala assim, as pessoas conhecem os jogos originais, abre caminho para o desenvolvimento futuro. Ou seja, compra Star Fox para ter o próximo Star Fox.
Sim. Compra Ocarina of Time para ter remake do Majora's Mask. É isso.
Aí depois você tem que comprar os dois pra ter um futuro Zelda com Dungeon, é isso?
Talvez, né? Talvez. Aí tá pedindo demais, Jeff. Aí a mensagem não vai ser passada.
Ah, tá. Miyamoto também fala um pouquinho da lineup. Ele fala, eu não desci da toda a linha de lançamentos. Ainda bem, né, Jomon?
Nossa, o óbvio precisa ser dito, né? Mas...
Ainda bem, senão cada 2 anos ia ter um Pikmin novo, né?
Pikmin, ia ter um Mario com a galera não gostando do gameplay ou das escolhas, né? Tá faltando personagem. Então ia ser complicado.
Aí ele fala sobre o Fox no filme, sobre a Peach, o Princess Peach que tava em desenvolvimento, que fez a Peach um pouquinho mais... aquela Peach mais lutadora. Ou seja, ele fala que é uma estratégia, mas depois ele fala que depende. Então, chamou. Eu não levo tanto isso em consideração. Tipo, acho que não tá tão sincronizado quanto ele gostaria.
Também concordo. Com certeza não tá. Tem coisas que faz sentido, assim, vai lançar o filme do Super Mario Galaxy? Então, lança o Mario Galaxy 1 e 2. Mas lançou bem antes. Lança os amiibos perto. Tenta sincronizar daquele jeito. E o que eu acho engraçado, Jeff, é que, assim, minha impressão é que minha impressão, talvez seja isso mesmo. Os filmes saem mais rápido que os jogos. Né, mas parece ser mais fácil. Então, você tem a Peach antes do Showtime. Então, você já tem a Peach energética. Você tem a mudança de design do Donkey Kong anos antes do design dele mudar. Então, você já teve no filme, mas, putz, demorou. Mario Kart World que aparece ele com design novo. Então, é aquela coisa... Ah, e a gente sabia que o Bananza era pro Switch 1, né? E ele foi pro Switch 2 depois. Então, tudo isso meio que desincroniza o filme com as coisas. Com esses lançamentos.
E eu acho que essa análise, eu acho assim, né? Nem, não chega nem a ser demérito. Eu acho que é difícil desenvolver mesmo.
Mas eu acho que... Eu coloco até do outro lado. Eu acho que é um mérito da Nintendo de, ao invés de apressar pro lançamento do filme e falar... Mano, o Bananza tem que sair. Porque o filme tá aí e o Donkey Kong voltou a ser relevante. Porque ele aparece muito no filme. Ao invés de fazer isso, eles falam, não, segura e faz um jogo decente, né? Segura e lança quando vocês sentem que vocês estão preparados. Então eu acho que eu colocaria até como mérito, Jeff. Porque em muitos outros lugares a gente já vê o Bananza lixo saindo só pra fazer propaganda com o filme.
É porque até o primeiro filme do Mario, ele lançou e teve um vácuo de jogo de Mario, né?
Sim, o Mario Wonders demorou pra sair, o Mario Wonders não tem nada a ver com o filme do Mario.
É, só começou a chegar depois os títulos do Mario.
Super Mario RPG, né? Foi tudo isso junto, né? Super Mario RPG, Mario Wonder...
É, então, era até... sei lá, as pessoas queriam fazer a conexão, mas eu não sei. É, acho que cada um vai interpretar do jeito que quiser, Jomon. Mas a nossa interpretação aqui, que, assim, não dá pra fazer. Não dá pra sincronizar nem com, sei lá, o parque do Donkey Kong, que a gente já citou. Ah, acho que vai ter, mas não tinha. Eu acho que essas coisas aí é só pra, sei lá, dar credibilidade a uma esperança que meio que não tem, porque... eu não sei. Eu só sei que o próximo filme do Mario, sei lá, aparecer o Capitão Falco, aí já vai estar um monte de gente prevendo já.
Sim, velho, já é seu rumor da próxima F-Zero, né? Sim.
É, tipo, o Capitão Falco assim, de relance, assim, ele não é nem personagem principal, os caras já vai confirmado F-Zero.
Cadê o nosso Metroid, que apareceu levemente a nave da Samus, né? Então, Metroid já tá aí, né? A gente comentou já sobre um rumor aí de Metroid.
Mas então é isso, Jomon. É o Miyamoto falando palavras... não sei. E as pessoas interpretando do jeito que elas querem. E tá aí. O mais importante é que ele não tá no... mais desenvolvendo jogos, né, Jomon? Deixa ele nos parques.
Sim, deixa ele no filme. A reclamação dele falando, agora jogo tem muita gente... Já é eu acho que uma reclamação dele que ele tinha aquele estilo, né, que aparecia em Iwata-esque, né, nas entrevistas do Iwata, que o Miyamoto é o cara que gosta de ferrar com tudo, né, ele vai lá e fala, não, quero que mude isso, e aí as pessoas que façam hora extra é pra resolver o problema, né. Ele virava a mesa, né, que falavam isso, ele gostava de virar uma mesa de chá. E se todo mundo desenvolvia, já esperava isso dele, né, e falava, beleza, o Miyamoto vai vir aqui e vai falar... uma ideia que a gente vai ter que implementar, que vai alterar o jogo inteiro e tudo que a gente fez vai ter que mudar. É mais difícil quando tem mais gente fazer isso, né? O plano já tem que estar traçado bem atrás, porque não dá pra mudar. É muita gente pra você mudar, é muito tempo perdido.
Muito tempo perdido de desenvolvimento e muitas equipes e a Nintendo, só ver os jogos da Nintendo, tem equipe externa pra tudo quanto é lado agora.
Sim. E aí acho que o Miyamoto, ele perde um pouco o poder que ele tem, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar com o Miyamoto só nos filmes, né? O Star Fox Zero, o Wii Music, todos esses aí não foram... os envolvimentos que a gente sabe dele com o Paper Mario e tudo, com a franquia, não foram os melhores últimos momentos que a gente teve, né? Então deixa ele se divertir com o filme, com live action, ele com Hollywood...
Você gostou do que ouviu e quiser dar uma mano pra gente, entre lá no nosso site conexonintendo.com.br, mande a sua mensagem. Eu e o Jomon a gente vai ainda marcar aí, vai responder os comentários, que acabou a Copa do Mundo e agora livrou o calendário. Eu tô feliz. Né, Jomon?
Finalmente.
Eu peço desculpas a todos os ouvintes. É isso, pessoal, e até semana que vem.